A festa de Purim finalmente chegou, uma festa mágica, um momento de alegria no nosso calendário, e essa festa, se bem aproveitada, pode transformar a nossa vida por completo. Os nossos sábios enfatizaram que neste mês, o mês de Adar, nós precisamos aumentar em alegria a nossa simchá. E a pergunta é: por que justo o mês de Adar? O ano inteiro nós precisamos estar besimchá, nós precisamos estar num estado emocional de alegria. Inclusive as klalot, as maldições da Parashat Kitavó, Tachat asher lo avada det Hashem Elokecha besimchá. O motivo foi porque o povo de Israel não estava servindo a Hashem com alegria. Então o ano inteiro nós precisamos nos alegrar, não só no mês de Adar. E se você deve estar pensando, ah, porque teve o milagre de Purim, e o mês de Nissan? O mês de Nissan teve o milagre de Pesach, todas as maravilhas de Yetziat Mitzrayim, da saída do Egito. O que, que tem de especial no mês de Adar? O ano inteiro nós precisamos nos alegrar, porque Adar é diferente. E eu reforço a minha pergunta em relação a algumas mitzvot especiais no dia de Purim, como por exemplo, Matanot Levionim, nós precisamos doar um dinheiro para o necessitado no dia de Purim, também poder celebrar. E nós também enviamos Mishloach Manot, um presente para um colega, para um amigo, duas manot, duas porções. Tzedakah, caridade, o ano inteiro nós precisamos fazer. Hesed, bondade, o ano inteiro nós precisamos fazer. O que, que tem de diferente nesse dia mágico de Purim? Você que me assiste deve estar fantasiado, preparado para celebrar o Purim. Por que nos fantasiamos em Purim? O que está por detrás desse costume? Qual que é a essência desse minhag? E também nós encontramos na Gemará, em Shabbat, no Daf Peitet, que nos dias de Purim, o povo de Israel recebeu a Torá novamente. E Urashi explica Be'ahavá, por amor. Então vamos explorar o que está por detrás do Purim, para que o meu, o seu, o nosso Purim esse ano seja inesquecível. A Megilat Esther, que o próprio nome já diz, Megilat Esther, Megilá vem de Gilui, revelação, Esther Seter, o oculto, nós revelaremos segredos nesse momento. Essa Megilá, ela começa da seguinte maneira: Vai bimei Ahasverosh, Ahasverosh, Amolech meodu veat kush, Sheva vesimu mea medina. E foi nos dias do rei Ahasverosh, ele reinava de Odo até Kush, da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e a capital de todo o seu reino se encontrava em Shushan Habirá. Por que essa capital se encontrava em Shushan? Se Ahasverosh, ele era o rei que herdou o Império Babilônico, a capital deveria ser na Babilônia e não em Shushan. Então o Midrash, ele já nos revelou que Ahasverosh, ele queria muito sentar no trono de Shlomo HaMelech. O trono do rei Salomão era o sonho de consumo de qualquer monarca, era um trono super tecnológico, totalmente de ouro, com animais esculpidos, uma águia levava a coroa até a sua cabeça, os animais o protegiam, era um trono único. E Ahasverosh queria muito sentar nesse trono. Muitos tentaram, o faraó tentou, o leão o atacou e ele ficou manco. Outros reis tentaram sentar no trono de Shlomo. E Ahasverosh também queria muito se mostrar sentando no trono que pertencia ao rei Salomão. Ele queria, mas querer não é poder. Ele não conseguiu. Então o que, que ele fez? Não importa a verdade, o que importa é o que vão pensar e o que vão acreditar e o que vai sair na imprensa e nos jornais. Ele mandou fabricar uma réplica idêntica do trono de Shlomo HaMelech. E os artesãos especialistas na confecção deste trono se encontravam em Shushan. Quando o trono fica pronto, era tão pesado um trono diferenciado, que eles não conseguiam transportar isso para a capital. O que fez Ahasverosh? Mudou toda a capital de local e transferiu ela para Shushan. E é isso que está escrito na Megilat Esther. Bayamim haem keshevet amelech Ahasverosh al kise malchuto asher beshushan habira. Naqueles dias, quando o rei Ahasverosh sentou no seu trono, é óbvio que ele vai sentar no trono, ele é o rei. O rei senta onde? No banco da praça? Não! Não era qualquer trono. Era o trono que ele sempre quis sentar. Asher beshushan habira, que se encontrava na capital. Óbvio que o trono fica na capital. Não! Na capital Shushan, que só virou capital por causa desse desejo de Ahasverosh. Ou seja, para satisfazer uma vontade pessoal, esse louco, ele transferiu a capital do seu reino para Shushan. Mas nós sabemos que o motivo era outro. Sabe qual? O motivo é que Ish Yehudi Ayah Beshushan Habira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Kish Ish Yemini. Quem morava em Shushan? Mordechai, Esther, os protagonistas da salvação do nosso povo. Então a Kadosh Baruch Hu, Borei Olam, o Eterno, ele já aproximou esses protagonistas, que serão os responsáveis pela salvação do nosso povo, do Malchut, para que na hora certa, no momento certo, eles entrem em cena. É o que nós falamos, que Hashem, ele makdim refuá lamaká, ele já antecipa a cura da doença, antes da gzerá, antes da ameaça de extermínio do povo judeu, ele já aproximou Mordechai, Esther, Shushan, vai ser a capital, eles já vão estar próximos do Malchut, do reinado de Ahasverosh. Isso é só um pequeno exemplo de como a providência divina está presente por detrás de acontecimentos e episódios que, a olho nu, aparentam ser uma série de acasos e coincidências. Mas, na realidade, se nos aprofundamos, igual esse exemplo que eu acabei de citar para vocês, nós conseguimos enxergar a mão de Deus por detrás dos acontecimentos, por detrás dos bastidores, conectando os pontos para que no final do enredo a gente possa agradecer e reconhecer, igual está escrito La Yehudim Haita Orav Simcha Vesason Vikar. Fala Gmará em Masechet Megillah no Daf Tetzayin Amud Beit. Orá Zutorá, essa luz representa a luz da Torá. Em mérito desse milagre, o estudo da Torá foi intensificado. Isso trouxe muita luz, orá, para dentro do nosso povo. Sasson zo milá, vikar zo tfilin. Ou seja, o povo de Israel voltou a abraçar os preceitos, as mitzvot, as vivências que nos aproximam cada vez mais da presença divina. Sim, o milagre, ele foi de uma forma oculta, aparentemente natural. As pessoas podem falar, é natural que um rei procure uma rainha bela, é natural que existam rixas dentro de um governo, é natural que o rei quer recompensar aquele que salvou a sua vida, é natural que a rainha peça para o rei pela vida do seu povo, é natural! Esse é o ponto, e essa é a mensagem da festa de Purim. Purim al-Shem HaPur. Pur foi o sorteio que Aman fez para decidir qual dia ele iria exterminar o nosso povo, qual dia seria a solução final. Mas a mensagem é que até mesmo um sorteio, o que existe de mais casual, eu posso ganhar o sorteio, você pode ganhar o sorteio, ele pode ganhar o sorteio, qualquer um pode ganhar o sorteio. Não, até mesmo o sorteio não é uma coincidência. É a vontade de Deus. Esther mena Torá minaina, onde nós encontramos Esther na Torá, va'anochi aster astiret panai bayom ha'u, que Deus esconderá a sua face naquele dia, no sentido de que a sua presença, a sua manifestação, a sua intervenção será de uma forma oculta. Por essa razão, nós nos fantasiamos em Purim. Por essa razão, nós escondemos a nossa face nessa data. Mas a mensagem que está por detrás desse costume é muito profunda. Em Purim nós aumentamos o nível da nossa fé e reconhecemos que os detalhes da vida não são detalhes. E o que parece natural e normal não é natural, não é normal. A natureza nada mais é do que a vontade dele recorrentemente. Isso é Megilat Esther, isso é o Gilui a Esther, isso é revelar o oculto, é enxergar a Deus por detrás de tudo e de todos e sentir a sua presença intensamente e diariamente. Por isso a alegria em Purim, no mês de Adar, ela é diferenciada. Ela possui uma luz própria. Ela abre a nossa mente e os nossos olhos como um colírio para que a pessoa enxergue pelo ângulo correto o grande espetáculo da vida. Por isso, Meshenichnas Adar Marbim Besimcha, no mês de Adar se aumenta em alegria. Adar, se dividirmos a palavra Aleph, Alufo Shelolam, é o Criador. Dar, que Ele mora conosco. Ele faz parte da nossa vida. Me perguntaram uma vez, Rabino, onde está Deus? Em todo lugar que você deixar Ele entrar. Ai, 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 Purim! Que oportunidade nós temos de renovarmos a nossa fé, a nossa emuná, vivenciar ela, tirar ela da teoria e transformar em vivência, em transformar em ações. Vou compartilhar com vocês uma história verídica, como todas que eu conto, que aconteceu com um dos membros do parlamento israelense, o Rav Shlomo Lorenz, que certa vez encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que lhe disse, você sabe que quando eu apoiei a criação do Estado de Israel, eu recebi várias críticas. Eu tive que enfrentar vários integrantes do governo americano que eram implacavelmente contra o apoio dos Estados Unidos a Israel. Muitos falaram que foi por influência de um amigo pessoal judeu, Edward Jacobson, quem me persuadiu. Mas esse não foi o real motivo do meu apoio. Eu vou lhe revelar o motivo. Eu, quando criança, tinha um sonho. O sonho de todo garoto americano de um dia se transformar no presidente dos Estados Unidos. E eu, de família, possuía um bom costume de ler a Bíblia. E havia um personagem da Bíblia que eu considerava o meu herói. Quem? O rei Ciro. O rei Ciro, Koresh, o rei da Pérsia, que permitiu aos judeus voltarem a Israel e reconstruírem o seu templo no final dos 70 anos de exílio babilônico, antes do milagre de Purim. E eu não tirava isso da minha cabeça. Se um dia eu for presidente dos Estados Unidos, eu vou agir como meu herói. Eu vou permitir aos judeus que regressem à sua terra, à terra de Israel. Por isso o meu apoio a vocês na frente da presidência dos Estados Unidos. Vejam a mão de Deus por detrás de tudo. Se perguntarmos por aí, qual é o seu herói bíblico? Eu acho que não encontraremos ninguém além de Truman, que responderá o rei Ciro, o rei Koresh. Hashem colocou na cabeça dele esse personagem para que futuramente ele possa ajudar o povo de Israel no momento crucial de nossa história. Essa é a mensagem de Purim, a Ashgachah Pratit, a providência divina a cada instante, a cada segundo, e se a gente conseguir se elevar, se a gente conseguir aproveitar a energia espiritual que desce para o mundo todos os anos nessa mesma data, Purim, que é um dia tão elevado, até mais elevado do que o próprio Yom Kippur, o tão sagrado dia de Kippur, é que Purim é quase igual a Kedushá, a santidade, que é possível de ser conquistada nesse dia, nessa festa, Haga Purim, Abba Aleinu, Letová. E esse é o meu desejo para você, que a Simchá, que a alegria que conquistaremos na festa de Purim, no mês de Adar, transborde para o ano inteiro, para que dessa forma a gente continue com o nosso compromisso com a vida, para que a gente continue levantando a bandeira da Torá em todos os nossos caminhos, fazendo assim um gigantesco Kiddush Hashem. La Yehudi Maita, Ora Vesimcha, Ora Vesimcha, Vesasson Vikar. Purim Sameach!